Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Isaías 41, versículo 13.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas na mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1. Roger Carlos Encato. 2. Franciele Vieira Godói. 3. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4. Rodrigo Pivoto. 5. José Juscelino Franco. 6. Daniel Walter Friso. 7. Sete Cogo. 8. Márcio José Munareto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 16, de 24 de fevereiro de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento municipal do Poder Legislativo e aponta recursos. Leitura e discussão do projeto de lei número 17, de 24 de fevereiro de 2022. Altera o artigo 7º, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, alínea A, da lei número 1130, de 14 de julho de 2009, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a AGESAN, Rio Grande do Sul, com a finalidade de constituir consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, AGESAN-RS. Leitura e discussão do projeto de lei número 19, de 24 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 2 de 2021, 3 de 2021, 4 de 2021, 5 de 2021 e 30 de 2021 e da outras providências. Quarto, ordem do dia. Requerimento do vereador Daniel Walter Friso, justificando a ausência na sessão do dia 14 de fevereiro de 2022, por motivo de saúde e conforme atestado médico. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Magno Giliard Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora. Passamos agora para a tribuna livre. Primeiro, o vereador inscrito, Roger Carlos Vincato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, a nossa saudação, quem nos assiste pela 87.9 e as redes sociais também. Queria começar aqui, já iniciando, deixar um pedido, né, para depois dessa chuva de em torno de 100 milímetros, que seja patrulhada a estrada do Capão Grande, e as demais estradas também vão ter que ser feitas e arrumadas. Agora é a hora, agora é a oportunidade de se trabalhar nas estradas. Chegou a hora, agora vai, com essa chuva, vai amenizar um pouco a entrega da água, não digo que não vai, né, que vamos ter que entregar, né, porque a chuva ainda não é suficiente para movimentar as águas e o mês de março sempre há a escassez de água. Mas neste momento, então, é necessário patrolar as estradas e ajeitar as estradas, é a oportunidade agora. Também dizer que o governador do estado anunciou, está previsto mais ou menos em torno de 3 milhões de reais para o recapamento do nosso asfalto, né, uma luta muito importante, né, do deputado Beto Fantinelli, do MDB, né, um trabalho que vem há longo tempo sendo tratado através do prefeito Ivori Júnior, através do vice Elton, que é do mesmo partido do Beto Fantinelli, através do Alisson, que comanda esse setor de projetos e que também se empenhou muito nesse sentido. Então, agora, né, depois de tanto tempo, com certeza, a partir de fim de março ou maio, por aí, se começa o recapeamento do asfalto. Né, então, é muito importante o trabalho que foi feito. Agradecer o deputado Beto Fantinelli, agradecer o prefeito, o vice-prefeito e o secretário Alisson pelo trabalho desenvolvido neste momento. Também, do Poço Artesiano, o geólogo já marcou na propriedade do senhor Henrique de la Libra, né? O poço vai ser lá no seu Henrique de la Libra, um que vai sair com recurso próprio. Então, estão só aguardando os três orçamentos com dispensa de licitação. Então, vai em torno ainda uns 30 dias para se iniciar. A água estava sendo entregue, agora, de repente, já vai melhorar um pouco, né? Mas, com certeza, vai ter que ser entregue ainda, né? Os microaçudes, a inscrição era até hoje, né? Hoje, segunda-feira. Né, já tinha cento e poucos inscritos para aqueles açudes, né, de 9 mil reais do governo. Né, então, depois o conselho vai analisar, né, e ver quem vai ter acesso a esse projeto de açudes. Também nós estivemos na Vila Nova, né, na descentralização do governo, sábado, na Centenário, aliás, no bairro Centenário, lá no salão, onde a gente fez também uma visita nas casas, né, e ouvindo as reivindicações daquele bairro, né. Então, as reivindicações ali, as mais pedidas, então, é a abertura do salão, né, salão da comunidade, uma parada de ônibus escolar na rua Cláudio Francisco Sagrilo, também o conserto da pracinha lá em cima e o campo de futebol, de jogo de futebol de salão, né, e mais umas ruas que faltam o calçamento. Então, essas foram as reivindicações que foram registradas lá, né, então estaremos, a prefeitura estará trabalhando nesse sentido no momento oportuno. Também falar aqui sobre um pouco da educação, né, que esse auxílio emergencial de R$ 800 foi prorrogado até o dia 15 de março, e quem for interessado se dirija à Secretaria da Educação, né? Então, era até o fim desse mês, mas foi prorrogado até o dia 15 de março. Dizer também que terça-feira, amanhã, é feriado, né, último de carnaval, a EMEI vai estar funcionando. Então, né, é necessário dar essa informação que estará funcionando a EMEI amanhã, terça-feira. O transporte de bairros começa no dia 2 de março, portanto, amanhã. Não? É? Quarta, dia 2 de março, quarta-feira, então, começa o transporte de bairros. Sobre o CIEP também, os pais ficaram muito contentes, fizeram um grande agradecimento, né, à Secretaria da Educação, ao prefeito municipal, né, pelo trabalho que vem sendo feito, que vai ser desenvolvido no CIEP. Então, isso é muito importante, né? Educação, temos que investir em educação, porque além desses 2 anos de pandemia, houve um grande atraso nesse setor educacional que temos que recuperar agora com as nossas crianças. O pediatra começou quinta-feira, né? A doutora Deise atende 10 crianças por tarde. Ainda não tem um dia certo, mas o secretário de saúde me falou que está acertando hora e dia, né? Vai trabalhar por enquanto 20 horas e o agendamento é na policlínica. Né? Vai ser lá na policlínica o agendamento. Então, tinha pedidos anteriores que não foram efetuados essas consultas com o pediatra, então essas consultas, elas estão na pauta, né? Vão ser atendidos os que já tinham pedidos anteriores. Então, isso também é muito importante. Quero também falar aqui um pouquinho das mulheres protagonistas, das suas histórias, né, que vai ter dia 5, sábado agora, um jantar show, um olhar para o empreendedorismo feminino. O local é o Couro Cru, o valor do jantar é R$ 35,00. Mais informações é o 999-06-2766 com a Alcione. Durante essa semana, então dia 4, dia 5, dia 6 de março, 7 de março, 8 de março e 12 de março, conforme, né, conforme agendado, né, protocolado nesse trabalho que está sendo feito, né, em vista do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Né, tem no dia 4 de março, Mulheres na Educação, 5 de março, Direitos Iguais e Protagonismo Feminino, 6 de março, Trajetórias e Superação de Desigualdade no Mercado de Trabalho, 7 de março, Feminismo, Política e Democracia, e 8 de março, Violência no Lar e a Rede de Apoio à Mulher, e 12 de março, A Caminhada por Elas, né, que seria, então, lá na linha 1. Lá na terra do vereador Neto, vai ser lá, né, esse evento, onde vai acontecer o primeiro caminho rural, né, que é uma caminhada por elas, dia 12. Né? Então, estão convidadas todas as mulheres e os homens que quiserem participar também podem, com certeza, participar também. Há tempo, quando fui vereador, não sei se no primeiro ou no segundo mandato, né, eu fiz 2 projetos sugestivos ao prefeito na época, né, que era criar o Conselho Municipal da Mulher e o Dia Municipal da Mulher. Aí foi feito aqueles projetos, foram aprovados aqui nessa casa, mas não foi dada muita importância naquele momento. Né. Agora, quando a vereadora Alcione se elegeu, ela voltou, né, voltou para formar o Conselho Municipal da Mulher. E o dia, se colocasse o Dia Internacional, o Dia Municipal da Mulher no calendário de eventos. Então, quero parabenizar a Alcione pelo trabalho que ela fez quando foi vereadora nessa casa. Um trabalho muito importante. Nós temos que valorizar as nossas mulheres. As mulheres são, na realidade, os 3 esteios ou 4 esteios da casa, muitas vezes. Né? Isso é muito importante. Né, onde tem uma mulher batalhadora, guerreira, né, isso é muito importante. Cuida dos nossos filhos, cuida da gente, né, são incansáveis no trabalho, hoje trabalham fora, hoje há mais liberdade, hoje a mulher chegou na política, a mulher tem acesso a todos os setores de trabalho do nosso país. Isso é muito importante. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Segunda vereadora, Franciele Vieiros Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87. Então, para começar, então, o Roger já fez o pedido aqui das estradas para arrumar, que eu acho que para a comunidade do interior, né? Está todo mundo esperando, estava esperando por essa chuva, então vão ter que começar logo. dos poços artesianos também. Que bom que o prefeito vai já começar com dois, já com recurso próprio, né? Já é um começo, né? Um avanço. Também, que, eu tinha estava falando com o Thiago, advogado, ali, para a gente criar uma página no portal da Câmara para a gente e as pessoas criar um banco de projetos para as pessoas poderem participarem também, estar mais perto de nós. Mas ali na ouvidoria tem ali o que tem sugestão e solicitação, então as pessoas podem entrar na ouvidoria, dar a sua sugestão, a sua participação, a sua solicitação de alguma coisa que querem. A gente vai estar discutindo, vai estar passando para o prefeito e a comunidade vai estar participando também do legislativo. Também aproveitando as palavras do Roger, né, que estamos chegando março, né, no dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Para nós aqui, tô uma ideia de projeto aqui para pôr, né, aqui para a gente. Até nem falei, nem tinha nem comentado com meus colegas, mas todos eles sei que vão concordar também, e vocês também da bancada do PDT, para a gente criar a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara. Porque já existe na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e em algumas câmaras dos municípios também estão criando, que é um órgão de defesa da mulher. Vai ter uma pessoa aqui, uma vez por semana, recebendo as mulheres para conversar, para elas expor os seus anseios, encaminhar as mulheres, se tiver alguma denúncia, alguma coisa que elas precisam fazer, encaminhar os setores responsáveis. Então, espero que contar com vocês nesse projeto, que estamos começando a fazer o projeto. Agora, nas próximas sessões, a gente vai trazer ele aqui para apresentar melhor. Vai ser um projeto que defende e fortalece os direitos das mulheres. E, através desse projeto, também a gente pode incentivar a ter mais mulheres na política, que é pouco, né? As mulheres não querem participar. E agora elas têm o poder também. Não é só mais dona de casa, tem a força feminina, né, que hoje elas estão na liderança. Também vai ter os setores responsáveis, né, os setores competentes para a gente poder encaminhar essas denúncias. E vamos criar, então, projetos e leis com pautas femininas. E também o órgão de defesa do direito das mulheres nessa Câmara aí vai ser. E conto com o apoio de vocês. Obrigada.
Terceiro vereador, Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil. Não vai fazer uso. Quarto vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, funcionários da casa e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar com a minha quinta-feira, fui lá para o lado do Capão Grande, dar uma visitada, levar chuva lá para aquele pessoal, né, porque saí de lá estava chovendo, e dizer que ficou muito bom aqueles trechos que o pessoal aí cobrou. Tivesse feito antes, dava para ter feito antes, não teria dado tanta dor de cabeça para a administração, né? E foi na base da pressão, na verdade, que foi feito, e daí no dia choveu. Parece que foi só a administração resolver que a água, Deus mandou uma chuva. E, não, mas aqui eu estou dando os parabéns, né? Que ficou bom. E aí na sexta-feira ainda falei com o secretário ali, nós estávamos na reunião e ele chegou ali com o prefeito. E aí comentei com ele, eu disse, elogiei, né? Quando a gente vê que o serviço ficou bom, a gente tem que elogiar. E aí, na sexta mesmo, ele disse que tinha mandado as patrolas para lá, não sei se alguém cruzou por lá, disse que na sexta-feira ele meteu até o Soró foi as patrolas. Então, e agora dá para terminar o resto, né? Com toda essa chuvarada que veio aí, graças a Deus, um monte de chuva. Também eu quero comentar sobre a visita do prefeito e seus secretários e vereadores no bairro da Centenário, trouxe, eu estava olhando ali praticamente os mesmos pedidos que eu tinha feito de providência. Então é sinal que a gente traz a informação certa aqui para a administração, os pedidos da população, se confirmou com a visita do prefeito lá, os mesmos pedidos. E é importante ser atendido, né? Tem que ir lá visitar e atender os pedidos da comunidade. Também eu quero dar os parabéns ao nosso governador do estado, né? Por essa abertura de tanto programa. Eu não sei se eu, desde que eu me lembro, assim, eu nunca tinha visto um governo abrir tanto programa. É programa para açude, é para artesiano, é para asfalto na cidade, que é o Avança Cidade. E agora mais esse, que é o que ele retira praticamente 371 milhões do Tesouro do Estado para destinar para essas vicinais aí. E não foi só Nova Esperança, né? Foi várias e várias cidades do Estado aí que receberam esse recurso. Graças a Deus a gente recebeu junto também. Então, esse governo aí, só vale a pena lembrar que dizer que o gringo não estava certo. Que quem estava certo era ele, porque ele conseguiu muitas vitórias aí nesse governo dele. Um guri novo, capacitado. Teve alguns erros, sim, né, em alguns pontos do governo dele, mas isso nenhum governo é 100%. Mas eu vejo que ele tem investido bastante em agricultura, em questão de água, agora em faixas, em asfalto. Seria muito bom que se ele seguisse, né? Mas pelo que a gente sabe, ele não concorre à reeleição, né? Isso, dependendo do que é que pegue o governo no próximo ano, pode ser um retrocesso de novo para o Estado que estava alinhando de novo. Então, quero dizer que eu votei nele, então hoje a gente fica satisfeito de ver o governo mandando esses recursos, chegando até nós, né? Porque poucas vezes se via chegar até a Nova Esperança, né? A gente via o governo destinando dinheiro e nunca chegava até nós, a não ser pela consulta popular, né? Que vinha, sempre veio, que é um programa também muito importante, né? Que é uma consulta popular. E esse programa aí, o nome do programa é Avança na Logística e Transporte, esse programa aí dessas faixas aí. E eles fizeram um levantamento, até onde eu sei, para priorizar as estradas mais precárias do Estado. E, graças a Deus, a nossa foi contemplada. Então, o município também, por ter um deputado lá cobrando também, né, o Beto, que ele, eu acho que até suplente, né, não é titular da... Está se empenhando, um guri bom ali, bem conhecido aqui da região. É. Então, tem que dar os parabéns para esses deputados quando eles brigam pela nossa região também. Era isso, senhor presidente.
Quinto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu queria seguir aqui no mesmo assunto do vereador que me antecedeu aqui, que é com relação ao recapeamento da 825. E realmente, se nós olharmos para trás, mesmo não havia recurso para Nova Esperança nesses moldes. E, nesse momento, Nova Esperança do Sul foi contemplada com recapeamento asfáltico. Algo quase impossível. Não impossível, mas quase impossível. Eu acho que nós aqui somos 9 vereadores e seríamos coerentes ao encarar uma realidade de recapeamento asfáltico quase impossível para Nova Esperança do Sul, visto que existem muitos municípios que nem sequer ligação asfáltica tem. Muitos municípios ainda a sua chegada à estrada de chão. Essa é a realidade do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a realidade dos pequenos municípios que sofrem com a dificuldade de bom acesso. Nova Esperança tem esse acesso. Não bastasse isso, a recuperação das dívidas do Estado com a União fez com que o governador descentralizasse recursos para a construção de obras no Estado. Desde habitação, casas, asfalto, estradas, e é uma série de atitudes que o governador do Estado, por terem feito um pacto com a União, pôde, então, ao invés de pagar a dívida que o Estado tinha com a União, transformou isso em recursos para fazer melhorias nas comunidades, nos municípios do nosso Estado. Uma iniciativa muito positiva, uma iniciativa que merece elogio, como falou o vereador que me antecedeu aqui. Mas também merece, nós temos que reconhecer, a grande capacidade de articulação política da administração. Porque através da administração que foi levado até o governo do Estado, a qualidade, a capacidade, o tipo de município que é Nova Esperança do Sul, as riquezas que Nova Esperança do Sul tem, as indústrias que Nova Esperança do Sul tem. Sem dúvida nenhuma, essas justificativas foram altamente consideradas, a ponto de Nova Esperança do Sul ser contemplada com tal valor. É um momento em que a comunidade de Nova Esperança do Sul deve se orgulhar da sua administração nessa obra, deve se orgulhar do governo do Estado por ter descentralizado esse recurso para que a gente pudesse recuperar um sonho quase impossível. Não impossível, mas quase. Porque desde fevereiro de 2001 que nós estamos sabendo das informações que a gente vem trabalhando esse recurso. E com a participação do PMDB, do Beto Fantinel, com a sua capacidade de articulação, com o seu trânsito junto ao governo estadual, Nova Esperança do Sul consegue concretizar um sonho que é muito positivo e que nós, independente de partido, devemos comemorar essa conquista, porque é uma conquista que envolveu esforços de toda a equipe do governo municipal. E isso foi conquistado. Então nós devemos comemorar, é uma notícia boa, é uma notícia positiva, todo mundo se serve. Nós, como cidadão comum, as nossas empresas, a nossa agricultura, os nossos empresários, todos eles beneficiados. Certamente, uma grande conquista. Portanto, uma conquista que a gente merece comemorar, senhoras e senhores vereadores, e o povo que acompanha a sessão que é sempre transmitida por aqui. Portanto, senhor presidente, é justo que a gente renda essa homenagem, essa dedicação ao povo de Nova Esperança, que é uma grande obra, uma obra que vem para melhorar para todo mundo. Seguindo aqui, senhor presidente, eu queria também comentar aqui, pautar aqui com a questão de uma denúncia que chegou aqui no portal, que é com relação à contratação de assistência social com registro, sem um registro no Corém, que era para coordenar o CAIE, Centro de Atendimento Educacional, né? Especializado. Eu queria ponderar sobre essa denúncia, senhores vereadores, porque a pessoa que elaborou essa denúncia, ela não tem conhecimento suficiente para fazer a própria denúncia, porque a pessoa fez uma denúncia numa situação em que a contratação se deu por processo seletivo. Logo, se a pessoa pode se inscrever por processo seletivo, ela tem o direito e só se conseguiu se inscrever porque estava apta a concorrer pelo cargo. Ela foi contratada para ser assistente social, não é mesmo? E coordenação é um cargo político, é um cargo de indicação do secretário e do prefeito. Então, só para lamentar aqui que veio uma denúncia, a gente vê algumas coisas que são fundamentadas, outras que não são. Só queria registrar aqui que essa denúncia ela não está fundamentada. ela não tem razão de existir. A pessoa que fez esse questionamento, que fez essa denúncia, desconhece todo esse processo. Muito mal informado. Só para registrar para os senhores. E também fazer, claro, aqui um comentário ou ponderar a respeito da profissional que foi contratada há uma semana, praticamente, pouco mais, pouco menos, e dizer que é uma profissional que nos parece, pelo que a gente conseguiu conversar com o pessoal aí da educação, de uma profissional de ótima qualidade, de uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que já está se inteirando dos fatos, já está visitando as escolas, já está fazendo visitas na comunidade. Então, assim, registrar aqui que a referida denúncia, ela não tem amparo, não se sustenta, não tem veracidade nessas informações, e que o profissional que está aí veio para trabalhar e para somar junto à equipe do governo estadual. Seguir aqui falando da questão do patrulhamento. Então, o Roger falou, e eu acho que todos os vereadores vão pedir, e realmente nós precisamos falar. Precisa patrulhar todas as estradas. Nós ficamos um tempão aí com as estradas com relação à seca, né? Porque o patrulhamento sem umidade fica ruim, fica difícil, né? Então, nós queremos aqui registrar, né, que é necessário, senhores vereadores, um patrulhamento geral. Nem vamos dizer que é o Capão Grande, Planalto, Rincão dos Lopes. Nós precisamos aproveitar esse período de umidade e fazer esse trabalho. Se a administração vai ter que fazer uma escala, colocar uma patrulha, as duas patrulhas funcionar, esse é o problema da administração. Nós estamos aqui pedindo que isso seja feito, né, vereador Roger? Nós estamos aqui solicitando ao Executivo que faça esse trabalho, porque ele é muito importante para a comunidade, para o nosso interior. Precisamos de estrada, e como antes estava seco demais, não dava para fazer esse trabalho, nós estamos reivindicando neste momento. Obrigado, senhor presidente, o restante do meu tempo fica pertencendo à bancada.
Sexto vereador, Daniel Walter Frizzo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal aqui da casa, aos nossos ouvintes da 87.9. Boa noite. Após um dia aí de uma excelente chuva, né? Todo mundo faceiro. Tarde, mas não falhou, né? Deus é grande aí e sabe das coisas. Espero que agora alinhe e dê continuidade. Não poderia agradecer também ao começo do patrulhamento da estrada do Capão Grande. Terça-feira tinham reunido aqui com o prefeito. A gente trocou uma ideia do que poderia ser feito naquela estrada e fiquei faceiro porque, após falar com o secretário Biase, na quinta-feira ele já estava trabalhando e corrigindo aqueles reparos. Veja que quinta-feira ele largou o cascalho em algumas partes, sexta-feira deu uma cruzada de patrola, mesmo seco, e fez praticamente 30% da estrada do Capão Grande. Então, é ligeiro, né? Nosso município aí, com o maquinário que tem, é ligeiro para fazer. É só você mexer e faz mesmo. E eu acredito que depois dessa chuva aí, como os vereadores vêm cobrando, só aí o secretário está com tudo engatilhado para força máxima no patrulhamento, né? Isso não tem nem o que nós falar aqui, nem o que discutir. É prioridade. Então, acredito que vai ser feito, não só na estrada do Capão Grande, mas nas que tem que ser mexido. Também gostaria de falar dessa verba aí anunciada pelo nosso governador, né? Isso aí, como o vereador Dutti disse, o estado que está o nosso asfalto aí, quem que ia imaginar, né? Tomara que saia logo isso daí, porque é de uma grandeza, assim, imensa. Então, dá um parabéns a todos os envolvidos. E do mesmo modo que a gente luta por esse recapamento, é uma luta que também, nesse mandato, eu quero ver que volte à tona o município a questão, não só a questão da FUNASA, mas a questão do nosso saneamento básico, que também é de uma grandiosidade imensa, né? Eu acho que temos que voltar à tona nessa casa e Espero aí que o prefeito esteja atento nisso daí também e a gente consiga mexer rápido nisso daí para recuperar aí praticamente 20 anos de atraso, né? Desde que quando o Ivori lançou aquele projeto em 2001, 2004. Então, é isso que a gente quer nessa casa. Não é briga e discussão, mas sim ver o melhor para o município e o melhor com qualidade. Então, por hoje seria isso aí, meu muito obrigado, boa noite.
Sétimo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao jurídico dessa casa, a secretária e a nova secretária aí, que essa veio para ficar na Câmara, hein? E o pessoal de casa, meu boa noite. Eu não podia deixar também, André, o Daniel falou aqui agora do asfalto nosso aí. Isso para nós é uma surpresa, porque a gente não conseguia nem material para tapar os buracos e vamos construir hoje um asfalto novo, né? Então, pelo amor de Deus, como nós vamos ficar bem, né? Com a chegada que hoje é um sucesso que nós temos, tu vai ver aqui com as empresas que tem aí, e com o asfalto das condições até hoje, ainda a gente está conseguindo tapar os buracos, mas tivemos em maus lençol, né? Maus lençol tivemos, e agora, se Deus quiser, porque a gente sabe, até a metade do ano, março, abril, maio, aí já vai se começar. Então, para nós é um orgulho de ter isso aí em nossas mãos. E já que estamos falando em estrada aqui, agora eu falava com o Biase até aí, e eu não vou deixar por menos de patrulhamento de todas as estradas e roçadas também. Agora ele deve estar com abastecida a patrola e esperando para dar arranque, né? Porque tivemos todo esse tempo aí, né? E nós temos duas patrolas aí, se nós botar funcionar as duas aí, numa semana nós deixamos patrulhar de ponta a ponta do município. Sem desculpa nenhuma, porque agora tem umidade e tem tudo. Então agora é meter ela e fazer o serviço. Eu queria aqui, o Roger falou no CIEP aqui, eu fui lá outro dia e falando com o professor Jean, e ele me levou lá para dentro das sala de aula, mostrou as crianças lá. Como eu fiquei feliz de ver, tem três turmas, tem 78 crianças, 78, e tem 20 na espera porque não tem lugar. Sem ampliação lá no colégio não tem como ter mais criança, né? Então, para ver assim, ó, é bonito de ver aquelas crianças, tudo lá, tudo é do primeiro ao segundo, né? Pré e ao segundo ano, né? Tudo aquelas criancinhas ali que vão de manhã para lá e vêm de tarde. Que bom para aquela mãe, para aquele pai, que sabe que a criança está lá e está sendo bem cuidada, né? Ela pode ir trabalhar tranquila, que sabe que a criança está lá, que tem merenda, tem café, tem merenda, tem almoço, tem merenda de novo, e brinco, né? Que bom isso aí. Com certeza, logo, logo vai ser ampliado mais sala de aula para poder levar mais criança. Mas hoje, se tivesse lugar, tinha mais 20 crianças que podia ir para lá. Eu queria aqui parabenizar e agradecer a Janaíta, e eu acho que tem que ser assim. Eu pedi para ela roçar a sanga da Vila Nova lá, ela mandou roçar no outro dia, e até dizer para aquele pessoal aí, a gente tem comentado muito aí, de começar a canalizar trecho da sanga. Isso vai acontecer, temos que aguardar um pouco, mas vai acontecer. O povo quer isso, e a administração também quer, só que tem que ser um pouco por vez. Eu acho que agora o negócio da água vai dar uma acalmada, que nós tivemos uma chuva nota 10. Aqui quem falava que não chovia e era pessimista, era o Roger, disse que falava em outubro. Mas o pai velho lá de cima desmascarou e veio antes, né? Brincadeira, Roger, mas, né? veio em torno de 100 milímetros, de 80 a 100 milímetros. Então, bebedouros que tem feito por aí já estão cheios, né? E uns açudes já pegaram a água, sanga, que as vertentes é meia por cima, a vertente meia por cima também está correndo. Então, que bom que isso aconteceu. Tinha que vir antes, mas o pai velho é o que sabe, e é melhor tarde do que nunca. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta pela rádio, meu boa noite. Semana passada eu trouxe um assunto aqui, a questão do GPS das máquinas. Muita gente me entendeu mal, porque apenas eu queria saber como é que funciona a planilha final do mês. E teve funcionário que passou aqui na frente dessa casa, até o presidente estava indo na frente, gritou com o presidente, se o vereador estava aqui, que era para ir lá tirar o GPS da máquina. Se não tem respeito por mim, tem pela essa casa, viu? E nós temos que parar com isso aí. Eu espero que o prefeito tome uma atitude com esse funcionário. Eu não citei nome de ninguém aqui, apenas eu queria saber. Se o funcionário é bom, eu emprestava as máquinas, tem que emprestar. Eu espero que não se aconteça mais isso aqui nessa casa. Questão também da Ponte dos Ferreira. Começa agora a colheita. Foi feita uma lateral dela, ficou boa. Mas faz uns 2 meses que está lá aquilo por terminar. Acho que começa e termina o serviço. Não tem como passar uma ceifa lá. Também ali no julho, ali não está passando a ceifa pra, por causa dos matos. Falei com o Bias que se vinha lá debaixo a roçadeira ia fazer o serviço para ele. Também questão da iluminação pública. Questão de empresa, material ruim, isso não é mais desculpa, tia. É uma cobrança, o cara sai na rua só cobra em cima nosso. Acho que dá na hora do prefeito ir na rádio dar uma explicação. Ele vai toda hora, é live, é isso e aquilo, dá uma explicação, não está sendo arrumado por isso e isso. Porque não, eu não tenho mais o que explicar para a população sobre isso. Não tenho mais mesmo. Questão também do recapeamento da 825. Não estou desmerecendo aqui a administração. Mas eu acho que qualquer prefeito que estivesse hoje aqui ia conseguir esse recapeamento. Porque todo mundo sabe que é um ano eleitoral. E mais dia ou menos dia sair esse recapeamento. Também a questão do posto, que o Roger falou, lá do Henrique de la Libra. É isso, Roger? Tá, mas a água do Henrique de la Libra vem lá do Antão, se não estou enganado. Como é que vão fazer para botar água lá para cima para vir? Aí pega ali, pega o seu Flor, pega o Pila, pega o Crespo. E essas casas vão ficar sem? Como é que vão fazer, será? Pode usar.
Com licença. Existe uma estratégia que pode ser tomada, que é de dividir a água do Antão ir até tal parte e a do Henrique vir até tal parte. Porque aquele poço do Antão não estava dando suprimento a todas as famílias. Aí aquele lá de baixo consegue abranger os outros.
Então o poço do Antão não está seco, então na verdade ele não está dando vencimento.
Não está dando vencimento.
Tranquilo.
É só colocar, é igual o nosso lá com o Sagrilo e o nosso. Quando sair vai repartir. Do Mossorongo para lá fica um número de família, do Mossorongo para cá fica outro número de família.
Ah, deve ter vencimento para todos, hein? Também do CIEP, o Neto falou, no nosso tempo lá, também tinha o CIEP, tempo do Antão, uns 4 anos. A diretora era a Mara. Só para esclarecer para a comunidade que sempre esteve aberto nossos 4 anos. Era isso, senhor presidente, eu vou falar na mesa.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 16, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 16, de 24 de fevereiro de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento municipal do Poder Legislativo e aponta recursos. Exposição de motivos. Senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa a autorização de abertura de crédito especial no orçamento municipal do Poder Legislativo, A necessidade de abertura do crédito especial em tela tem por objetivo o pagamento da parte patronal do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Nova Esperança do Sul, tendo em vista que o Legislativo Municipal nomeou o servidor efetivo no corrente mês. Assim, esperamos contar com a costumeira atenção dos nobres edis para a aprovação da matéria à hora encaminhada. Cordiais saudações, Nova Esperança do Sul, 24 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Gosso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Se as bancadas concordarem em votar hoje esse projeto. Projeto de lei número 16 de 24 de fevereiro de 2022, baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 17 de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 17 de 24 de fevereiro de 2022. Altera o artigo 7º, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, alínea A, da lei número 1130 de 14 de julho de 2009 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem o objetivo de alterar o artigo 7º, inciso 1º e 2º, alíneas A da Lei 1130, de 14 de julho de 2009, com o fim de alterar o valor da Bolsa Auxílio dos estagiários e estudantes de nível médio e nível superior. A referida lei deve ser necessidade de alterar o valor pago a título de Bolsa Auxílio aos estagiários, visando oferecer uma melhor valorização desses estudantes, concedendo-lhes um valor mais justo e condizente com a sua colaboração com o município. Com isso, visa-se motivar melhor esses estudantes, os quais tendem a contribuir ainda mais com o desempenho de suas funções nos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal em que estiverem atuando. Assim, o valor proposto a título de Bolsa Auxílio aos estagiários de nível médio será de R$ 600,00, e aqueles que estão cursando curso superior será de R$ 850,00 mensais. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Gosso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 17 de 24 de fevereiro de 2022 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a AGESAN RS, com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, AGESAN RS. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei em apenso, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul a ratificar o protocolo de intenções firmado com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, AGESAN RS. A Lei Federal 11.445, de 2007, define a necessidade de regulador na área do saneamento e o município de Nova Esperança do Sul tem o interesse de ser regulado pela AGESAN RS, que possui notoriedade na regulação do saneamento, em especial abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de resíduos sólidos, e se trata de um órgão público intermunicipal, estruturado em formato de consórcio público. Portanto, nobres vereadores, aí estão, de modo claro e sucinto, os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei, o qual solicitamos seja aprovado, haja vista necessidade de excepcional interesse público, e que certamente encontrará melhor ressonância na sábia compreensão de vossas excelências, que são fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita à sua pronta aprovação. Certo de vossa compreensão, ao exposto, solicito a apreciação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei é bastante bem fundamentado no fato de que o município, ao aderir ao consórcio, a esse consórcio, ele é um consórcio municipal, ele atende aos municípios, ele auxilia na regulamentação da água, do esgoto intermunicipal, né? Mas trabalha diretamente com os municípios. Portanto, a importância de nós aprovarmos esse projeto para o Poder Executivo não é nada contra a Corsã, nem a favor, é uma questão do município ter juridicamente um órgão que vai assessorar, principalmente neste momento em que a questão da água e do esgoto passa por uma negociação, por uma possível privatização. Esse consórcio tem uma estrutura, esse consórcio pode oferecer para o município uma assessoria fundamental nas suas decisões e, futuramente, inclusive, na questão do regulamento, da regulação da distribuição de água e de esgoto. Portanto, senhores vereadores, é interessante nós analisarmos, porque o município terá, sem dúvida nenhuma, um órgão que vai defender o município, entendeu? É como se fosse a Associação das Câmaras de Vereadores, é como se fosse a CI Centro em Santa Maria, que agora não é mais CI Centro, nem me lembro como é que... A M Centro? Mas é por aí. Mas é mais ou menos por aí que a gente quer caminhar para poder discutir a questão da água e do esgoto com alguém que realmente entenda e que possa oferecer informações que sejam boas para a Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022, permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 19, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 19, de 24 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal números 02 de 2021, 03 de 2021, 04 de 2021, 05 de 2021 e 30 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação dos contratos administrativos e a manutenção das atividades desempenhadas pelos professores e pela monitora de creche. O presente projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo máximo de 180 dias e refere-se às disciplinas de Geografia, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, as quais são imprescindíveis para a manutenção do aprendizado escolar. A renovação do professor de Geografia é para suprir a aposentadoria de professora e será o professor regente das turmas de sétimo e nono ano em 2022. Salienta-se que o professor participou de todas as formações do Sistema de Ensino Aprende Brasil, estando apto para continuar seu trabalho com os livros didáticos integrados e a plataforma digital de forma eficaz, garantindo a aprendizagem dos alunos. Destaca-se que este profissional é extremamente responsável e comprometido, buscando sempre fazer o seu melhor, tendo também disponibilidade de horários, o que facilita e muito para a escola. A professora de língua portuguesa é regente das 3 turmas do 7º ano na disciplina de língua portuguesa, suprindo a ausência do professor Benhur Bastos Brasil, hoje diretor da escola. A professora de língua portuguesa e língua inglesa é regente das 3 turmas de 6º ano na disciplina de língua portuguesa, suprindo a ausência do professor Benhur de Bastos Brasil, hoje diretor da escola, fazendo-se necessária devido ao aumento de turmas dos anos finais. A professora de língua inglesa nas séries iniciais e, de acordo com o BNCC, o ensino de uma língua estrangeira é obrigatório e, como o inglês faz parte das disciplinas oferecidas pelo Sistema Aprende Brasil, justifica-se a contratação da referida professora. A monitora se faz necessária para a manutenção dos serviços em virtude do início do ano letivo e do retorno presencial de todos os alunos, o que torna indispensável o desempenho das atribuições da mesma. Sendo estas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação no referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência dos contratos 2, 3, 4 e 5, extingue-se em 27 de março de 2022. E o contrato 30 de 2022 extingue-se em 2 de abril de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 19 de 24 de fevereiro de 2022 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Daniel Walter Friso, justificando a ausência na sessão do dia 14 de fevereiro de 2022 por motivo de saúde, conforme atestado médico. Coloco o requerimento em discussão. Ah, desculpa, Daniel.
Excelentíssimo senhor Magno Juliard Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Daniel Walter Friso, bancada do PL, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 14 de fevereiro de 2022, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 21 de fevereiro de 2022, Daniel Walter Friso, vereador da bancada do PL.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 14 do projeto de lei número 16 de 24 de fevereiro de 2022.
Parecer número 14 ao projeto de lei número 16 de 2022. Um relatório. O presente projeto visa autorizar a abertura de crédito especial no orçamento municipal do Poder Legislativo e aponta recursos. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a justificativa anexada ao presente projeto de lei, a qual, dentre outras informações, menciona que a necessidade de abertura do crédito especial tem por objetivo o pagamento da parte patronal do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Nova Esperança do Sul, tendo em vista que o Legislativo Municipal nomeou o servidor efetivo no corrente mês, diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 28 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 16, de 24 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 28 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 14 e o projeto de lei número 16 em discussão. Coloco o parecer número 14 e o projeto de lei número 16 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas. Não vai fazer uso. Segundo líder do PL. Também não vai fazer. Terceiro líder do PDT.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que está aqui trabalhando com nós. Eu venho usar o tempo de liderança para fazer alguns comentários em elogio à nossa administração e alguns comentários em cobrança à nossa administração. Primeiramente, eu gostaria de, com todo o respeito, discordar em partes do nosso colega Márcio, né, que comentou que esse recurso viria tendo qualquer prefeito aqui. Eu acompanhei bastante o trabalho do Alisson e parte do trabalho do prefeito durante a caminhada desse projeto e o encaminhamento dos papéis do projeto, as notificações de como estava a nossa estrada, foi um longo período e de bastante dificuldade. E eu posso trazer para essa casa, na próxima sessão, o grande número de municípios que ficaram de fora por incompetência, de falta de papéis, de falta de documentação, de falta de argumentação e, inclusive, de falta de cadastramento, simplesmente se cadastrar no programa do governo. Então, eu quero dar parabéns ao prefeito, ao Alisson, ao deputado que ajudou, e não só ele, porque eu sei que teve apoio de vários deputados, mandando ofício, pedindo para que a nossa cidade fosse contemplada. Então eu dou parabéns para eles, como o vereador havia comentado, antes era só um sonho, como dizia o imperador Marcos Aurélio, às vezes o sonho tu sussurra e ele vai embora. E eu acho que se não fosse por competência dessa administração, esse sonho iria embora novamente. Então eu quero dar parabéns à administração. E agora eu gostaria de pedir para a administração municipal, né, e para a maioria dos secretários, que dê uma olhada. Dê uma olhada para a bancada do PDT, que olhe com bons olhos e que talvez com diferentes olhos. Porque tem coisas que fica complicado, fica feio para nós a gente não cobrar aqui para não ficar fazendo pedido escancarado ao prefeito, uma coisa que a gente cobra em off, cobra entre as nossas reuniões e não ser atendidos. E no momento que a oposição vem aqui e pede, esse pedido é atendido. Isso fica completamente ridículo para nós, porque fica parecendo que nós estamos aqui, a nossa bancada, para nada. Então, se a gente só vai ser ouvido subindo aqui e cobrando, eu, a partir de hoje, mudo a minha forma de política. Vou seguir o conselho que a nobre colega me deu no último dia da reunião do ano passado. Eu estou hoje mudando a minha estratégia política. Eu tenho que subir aqui e realmente cobrar o que estão me pedindo, porque realmente as pessoas escutam a Câmara, a gente não fala diretamente para os secretários, e eles não ficam sabendo se a gente realmente cobrou ou não. Então, eu peço, volto a frase de dizer que olhem com bons olhos para a nossa bancada, porque é essa bancada que está defendendo a administração, é essa bancada que pede, né, pauta para que vote em projeto no dia. Às vezes tem coisas bem difíceis, acontece bastante discussão, porque uns concordam e outros não concordam, mas é nós que estamos aqui dando a cara a tapa. Então eu peço que olhem para a nossa bancada com mais carinho, mais atenção, porque se o nosso pedido da nossa bancada não vale, então eu sinceramente não sei por que a gente está aqui. Muito boa noite.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2022.
Maluquinhos do Forró, versão 2010.
Esse forró é bom demais. Cerveja, frio.
Se liga, meia-noite vai rolar. Não desliga o celular, porque eu vou te ligar. Se liga, olha a farra das amigas. E vamos trazer a bebida pra minha casa. Traz, traz. Se liga, meia-noite vai rolar. Não desliga o celular, porque eu vou te ligar. Te liga, é a barra das amigas. E os outros traz a bebida pra minha casa. Traz, traz. A Ana me ligou, disse que vai rolar uma barra pesada. Disse que meia noite ela vai me ligar, vai convidar a mulherada. A Ana me ligou, disse que vai rolar uma barra pesada. Disse que meia noite ela vai me ligar, vai convidar a mulherada. Agora são 10 e 15, olha só. Chegou a Tatiana, a Adriana, a Juliana. Olha tanto, chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana. Veio trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana. Agora só falta a Letícia, a Camila, a Patrícia e os homens pra rolar a farra da Ana. Se liga, meia-noite vai rolar. Não desliga o celular, porque eu vou te ligar. Se liga, olha a farra das amigas. Os homens traz a bebida pra minha casa. Te ligar, te liga, é a barra das amigas. E os outros traz a bebida pra minha casa. Traz, traz. Se liga, meia-noite vai rolar. Não desliga o celular, porque eu vou te ligar. Minha casa, traz, traz. Se liga, meia-noite vai rolar. Não desliga o celular, porque eu vou te ligar. Se liga, é a barra das amigas. E os homens traz a bebida pra minha casa. Traz, traz. Agora são 10 e 15, olha só quem já chegou. A Tatiana, a Adriana, a Juliana. Olha como chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana. Eu trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana.
Gatinha sonhada, cê tá feita.